Gente, então, vocês sabem que eu costumo anunciar os gatilhos no começo, certo? Só que esse caso, eu não sei o que anunciar nos gatilhos, que não é um caso que trata de muita violência. Mas é um caso que se tu tem medo de coisas assim que envolvem espiritualidade, etc, não espíritos, espiritualidade, tipo reencarnação, etc. Então, talvez esse não seja um episódio indicado para ti, mas eu não sei mesmo. Então, basicamente assim, ó, se tu tem medo de coisas que envolvem reencarnação e etc, não ouça esse episódio. E é isso, vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao quinto e último episódio aqui no Spooky Outubro. E hoje a gente vai falar sobre o caso das gêmeas Pollock, que são basicamente aquelas gêmeas muito creepy que aparecem no corredor de iluminado, mas assim, que dão o ar da graça e vão embora. Essas aí mesmo. Então, vamos lá pro caso. A Florence e o John Pollock se casaram na década de 40 e tiveram duas filhas, a Jacqueline e a Joana. Elas tinham 5 anos de diferença. Então, em maio de 1957, quando as meninas tinham respectivamente 6 e 11 anos, as duas irmãs e um amigo da família foram mais cedo à igreja da cidade para guardar um lugar para elas e para os pais, já que a missa lá no lugar sempre lotava nos domingos, né? Porque o pessoal era muito religioso nesse lugar. Entretanto, durante o trajeto, as meninas e o amigo foram atingidos por um carro em alta velocidade. As duas meninas morreram na hora e o menino morreu algumas horas depois, já no hospital. Quem estava conduzindo o carro era uma mulher que tinha acabado de perder a guarda dos filhos e ela queria se suicidar, então ela tomou alguns comprimidos para ficar dopada e saiu dirigindo, esperando bater muito forte contra alguma coisa para ela morrer. Só que ela acabou matando as duas meninas, ela não morreu e foi julgada. E no julgamento dela, ela foi internada num hospital psiquiátrico. Na época, a Florence entrou em depressão e o John, que era muito ligado à questão da espiritualidade e tal, acreditava que ia poder se comunicar com ela de alguma forma. Então, ele inclusive dizia sentir a presença das filhas na casa, ele dizia que era como se elas nunca tivessem morrido. E ele era uma pessoa que acreditava muito em reencarnação. Então, ele dizia que eles iam ter as filhas deles de volta de um jeito ou de outro. Em 1958, mais ou menos um ano depois do acidente, a Florence descobriu que estava grávida mais uma vez. Então, em uma consulta médica, o doutor disse que ele ouvia apenas um coração, então eles teriam apenas um bebê. Só que o John, ele estava com a ideia fixa de que eles iam receber as filhas de volta, sabe? Que as filhas deles iam renascer. Só que só tinha um bebê, então era muito estranho. A família começou a ficar um pouco preocupada. Eu não sei vocês, mas eu estaria com um pouco de medo, talvez, do John, mas enfim, né? Acontece. Então, em 4 de outubro de 1958, a Florence, a família e todos os médicos envolvidos levaram um baita de um susto quando eles viram que a Florence tinha dado luz a gêmeas. Tipo, o médico ouvia um coração e ela pariu duas crianças. Entendeu? Tipo, vocês têm noção do quanto isso é estranho, bizarro, etc. Então, o John falou que elas eram as reencarnações das filhas e que ele tinha razão o tempo todo. É aquela coisa, não vou mais passar frio, eu estava coberto de razão o tempo inteiro. Então, o John não se assustou, tipo, na hora ele ficou meio ué, mas ele falou: "Bom, eu já estava esperando esse tipo de coisa". Então, né, nenhuma novidade. Então, eles deram o nome para as gêmeas de Gillian e Jennifer. E eles nunca contaram, segundo eles nunca contaram, tipo, da vida das irmãs, nunca contaram que tiveram filhas antes, nada. Inclusive, eles se mudaram para uma outra cidade lá no Reino Unido, Eles se mudaram para uma outra cidade, assim, completamente nova, como se eles estivessem recomeçando a vida do zero. Então, quando as gêmeas completaram 3 anos, elas começaram a falar e elas contavam da vida das irmãs como se elas tivessem conhecido e acompanhado a vida das duas o tempo todo. Inclusive, cada uma apresentava a personalidade de uma das irmãs. Então, a Gillian recordava a vida da Joanna e a Jennifer recordava a da Jacqueline. E, inclusive, a Jennifer nasceu com uma cicatriz na testa idêntica à que a Jacqueline tinha, porque quando a Jacqueline tinha 3 anos, ela caiu assim e se machucou e cortou a testa e ela tinha uma cicatriz. Só que dificilmente uma criança nasce com uma cicatriz. As crianças nascem com marcas de nascença, não com cicatrizes. E a Jennifer nasceu com essa cicatriz. Inclusive, elas também tinham as mesmas marcas de nascença que as irmãs tinham quando nasceram. E essas coisas, assim, meio bem bizarras. Inclusive, a Jennifer tratava a Gillian como se a Gillian fosse bem mais nova e a Gillian tratava a Jennifer como se ela fosse bem mais velha, né? Como se elas realmente tivessem uma diferença de idade, como se elas não fossem gêmeas. Eu sei que é normal pessoas da mesma idade terem maturidades diferentes, mas eu não tô falando de maturidade. Eu tô falando de idade mesmo. Tipo, a Gillian realmente ela aceitava o papel de bem mais nova e a Jennifer era a bem mais velha, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, assim. Bem como se elas realmente tivessem uma diferença de idade, como se elas não fossem gêmeas. Em uma certa ocasião, as gêmeas começaram a pedir para os pais alguns brinquedos específicos, e elas, inclusive, davam detalhes, assim, dos brinquedos. E os pais começaram a achar estranho, porque elas nunca tinham visto aqueles brinquedos na vida delas. Eram brinquedos das irmãs, que elas nunca tinham tido contato. Então, o pai delas resolveu buscar os brinquedos no porão. Eles tinham guardado, né, num armário no porão. E quando ele entregou a caixa com os brinquedos, elas começaram a repartir entre elas. Então, elas diziam, tipo, ah, esse aqui era teu, tem o nome tal. Esse aqui é teu e tem o nome tal, sabe? Esse tipo de coisa, assim, que também elas não tinham como saber até os nomes dos brinquedos que as irmãs tinham e de quem que era quem. Então, era realmente bem estranho. Inclusive, um dia os pais resolveram dar uma volta de carro com elas na cidade antiga deles, né, na cidade que eles moravam com as outras filhas. E elas começaram a apontar, tipo, ah, aqui a gente vinha todo domingo dar um passeio, aqui a gente saía da escola e vinha nesse parquinho com o fulano, sabe? Essas coisas, assim, que, assim, essa rotina. Elas começaram a lembrar a rotina das irmãs. E elas, inclusive, citaram o nome da escola que elas estudavam e que elas nunca tinham frequentado essa escola e os pais também nunca tinham dito nada. Então, assim, vamos concordar que é um pouquinho estranho. E elas também comentavam sobre o acidente, assim, entre si. E um dia os pais pararam para ouvir as conversas delas sobre isso. E eles ouviram a dizer, abre aspas, "Não quero que isso aconteça de novo. Foi horrível. Minhas mãos e meu nariz e minha boca estavam cheios de sangue. Eu não podia respirar." Fecha aspas. E a Jillian então respondeu, abre aspas, "Nem me lembre, você parecia um monstro com aquela coisa vermelha saindo da sua cabeça." Fecha aspas. Além disso, as gêmeas também apresentavam uma fobia aparentemente inexplicável aos veículos que passavam na rua. Então, com isso tudo, eles contrataram um psicólogo, que era o Ian Stevenson, que acompanhou elas durante muito, muito tempo. E ele disse que isso ali realmente só podia ser um caso de reencarnação. Não tinha outra coisa, assim, não tinha uma explicação científica para isso, sabe? Uma explicação lógica. E, assim, até os 5 anos as meninas apresentaram esse comportamento, mas depois dos 5 elas pararam de se lembrar de coisas da vida das irmãs E esse é o limite que a ciência considera para lembranças de vidas passadas. Ou seja, se uma criança nasce com essas lembranças, né, lembranças claras que eu digo, né, as pessoas podem ter sonhos que remetem a vidas passadas que elas tiveram, mas lembranças claras, assim, tipo, como se tivesse feito ontem essas coisas, até os 5 anos, podem acontecer até os 5 anos e depois é muito raro. Só que o Ian Stevenson, ele continuou acompanhando as meninas por mais um tempo. E quando a Jennifer tinha 20 anos, ela começou a se lembrar de uma ocasião X, onde ela, com 3 anos de idade, caía, né, tropeçava e batia com a cabeça num balde que quebrava e cortava o rosto dela, gerando a cicatriz que ela tinha. Só que esse é o detalhe, que aconteceu isso com a Jaqueline, não com a Jennifer. A Jennifer nasceu com a cicatriz, né? Lembrando que a Jennifer, ela lembrava a Jaqueline. Então ela lembrava a vida da Jaqueline. Então ela nunca caiu nesse balde que quebrou e gerou a cicatriz. Ela já tinha, tipo, ela nasceu com isso. Então, assim, bem estranho mesmo. Então, eu vou citar agora dois livros e um filme que falam sobre o caso. Um dos livros, ele é o European Cases of Reincarnation Type. Esse livro, ele cita vários episódios de reencarnação que aconteceram na Europa, né, que acompanharam, a ciência acompanhou várias crianças e documentou a maioria delas nesse livro. Então, o caso das gêmeas tá nesse caso também, tá nesse livro também. E o Ian Stevenson, que acompanhou o caso, ele escreveu vários livros sobre reencarnação entre 1966 e 2003, inclusive, né, citando o caso das gêmeas Pollock e etc. E um filme é o The Uninvited, ou O Mistério das Duas Irmãs, que é de 2008, e tem 1h27 de duração. É um filme bem de terror, pelo que eu vi. Eu não cheguei a ver o filme, mas pelo que tem na internet, ele é um filme bem de terror, assim. E quase que foge um pouco, né, da proposta do caso em si. A proposta é mais, assim, assustar e tal. E como eu citei lá no início, em O Iluminado tem aquelas duas gemezinhas que aparecem no corredor, assim, bem creepy. São as gêmeas Pollock, né? Uma referência às gêmeas Pollock, mas eu não citei o Iluminado aqui porque não é sobre isso, né? Não fala sobre o caso das gêmeas Pollock em si. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse e dos outros episódios do Spooky Outubro. Eu gostei bastante de trazer esse conteúdo para vocês. Eu espero fazer mais Spooky Outubros ao longo dos anos. E é isso. Semana que vem a gente volta à programação normal, assim, com casos, a maioria solucionados, enfim, casos mais tranquilos, essas coisas. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Então, compartilhem com quem não conhece o podcast ainda. Não esqueçam de seguir lá, crimezone.pod. E a gente se vê na semana que vem mais uma vez.